Olá, 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 eu sou a Yara Oliveira.
Eu sou a Camila Portela.
Estamos de volta!
Com o Rádio Morreu.
Eu adoro matar o rádio, eu vou sempre matar o rádio. Sempre que possível.
Minhas condolências.
Não ri, produção, não pode rir.
Pode rir,
bom, a gente vai começar com um tema aqui que... notícia quentinha, nesse momento, quando você estiver ouvindo, a notícia já passou. Mas queremos falar sobre a geração Z e a cultura pop da geração Z.
É, e a gente tem uns exemplos muito presentes na cultura pop hoje em dia que estão tendo um destaque, como eu posso dizer, não é atmosférico, é um... é um destaque muito,
estratosférico,
de um jeito que tá surpreendendo muita gente, que tá botando muita gente grande e mais velha no chinelo. Então, a gente tem uma figura política e a gente tem uma figura musical. Quem é a política, Yara?
A Greta, que é aquela ativista de 16 anos que ficou... que acampou na frente da escola com seu cartaz falando sobre as mudanças climáticas. E na música, na cultura pop mesmo, a Billie Eilish.
Ah, como eu sou fã, Brasil!
Ambas figuras muito grandes no Twitter. Aliás, Billie Eilish, a Billie acabou sendo conhecida pelo Twitter.
É sério, eu achava que era muito pelo Instagram, juro.
SoundCloud e Twitter. E a Greta é a mesma coisa. São duas pessoas que usam o Twitter como plataforma pra diferentes... pra diferentes mensagens. É, nós temos uma coincidência em assuntos, que é o assunto ambiental. Então, a Billie é vegana.
Ela é vegana e ela é muito ativista quanto à questão climática. E como ela é uma grande influencer digital e influencer... de vida mesmo, e ela não tem muita papa na língua pra criticar, inclusive recentemente, ela entrou, uma certa polêmica, né, assim, no mundo pop, porque ela criticou, ela fez uma carinha, na verdade, ela fez uma carinha meio de nojinho quando relembraram aquele vestido de carne da Lady Gaga.
Ah,
e os fãs da Lady Gaga ficaram doidos. Ela e o Phineas conversando sobre, enfim, sobre ali, lembraram do VMA e tudo mais, que tava muito quente, porque ela ganhou, a Billie Eilish ganhou, assim, um monte de prêmios esse ano. Teve um destaque enorme. E ela fez uma carinha de nojo quando lembraram do VMA, né, no vestido da Lady Gaga, e fizeram uma piadinha também com o fato dela entrar dentro de um ovo. E a galera, enfim, né, os Little Monsters ficaram muito malucos.
É interessante esse nível de polêmica, porque na real você tem dois choques de geração e a gente esquece que haveria, porque nós temos 25 anos e somos geração Y.
Sim.
A Billie tem 17, ela é geração Z, assim como a Greta. A Gaga tá ali no comecinho dos millennials. Então, esse choque vai acabar acontecendo. E é engraçado, porque os Little Monsters são geração Y.
Pode crer, pode crer.
Sim, tá tendo um choque cultural, muito além de ideológico, a gente já tá tendo um choque cultural mesmo. Nós somos velhos, cara. Nós somos não, uma geração anterior à dela.
É, pode crer. E ao mesmo tempo que... só que é isso, são tempos diferentes, né? Porque quando a Lady Gaga surgiu, ela foi muito porta pra muita gente. Assim como, enfim, antigamente, a Madonna apareceu com a Express Yourself.
Na real, a Lady Gaga foi uma porta de entrada pra Billie Eilish. Não fosse a Lady Gaga, não existiria Billie Eilish.
Porque a Lady Gaga ela foi uma quebra
de milênio. De milênio. Quando a Gaga aparece, você esquece a Madonna e o pop acontece da Gaga pra frente. Isso é verdade, tipo, é real. O pop começa a acontecer da Gaga pra frente. É legal você ver, tipo, o Tapete Vermelho. Antes da Gaga, a galera ia, tipo, de jeans, a Shakira ia de jeans e camisetinha curtinha. Depois da Gaga, a Katy Perry já chega com chapéus doidos na cabeça e tal. Você muda a moda, você muda a música. Enfim, a Billie Eilish, tipo, só pode usar camisetão e bermudona porque a Lady Gaga apareceu antes dela.
Porque é aquela coisa do bizarro, né? De você Sim. ir chocar e chamar atenção. Então, superar a Lady Gaga era um negócio que ninguém imaginava. Tanto é que ficou muito aquela coisa de, qual é a nova Gaga? A nova
Sim.
Gaga? A nova Gaga?
Que a Gaga que era considerada a nova Madonna, né? E a Madonna que no comecinho lá nos anos 80 foi considerada a nova Cyndi Lauper. Então, assim, sempre vai ter isso.
Ah, foi?
Ela plagiou a Cyndi Lauper, inclusive, em estilo.
Ah, né? Sim, você já viu.
Mas, enfim. É, o que é interessante...
Essa polêmica.
Também, o que dá pra gente colocar um paralelo até entre Lady Gaga e Billie Eilish é a questão de gênero. Porque a Gaga, a galera achava que ela era uma travesti. Falavam que ela era hermafrodita.
Ai, pode crer, tinha essa história. Porque... e ela ri pra caramba.
Sim, e a Gaga, ela é uma drag mulher, Sim. né? Ela é uma mulher cis que faz drag.
Inclusive que faz drag king.
Inclusive que faz drag king, que foi no clipe Yandai. E a Billie, ela vem não na figura de drag, porque a Gaga, ela cria essa personagem, né? A Billie, ela não cria uma personagem, não é um alter ego. Ela é aquela pessoa que se veste daquela maneira, que não procura roupas com gêneros específicos.
E que que aparentemente que no discurso gênero não é uma questão, mas só isso aí já é um discurso, né? Você discutir, você se negar a discutir sobre gênero de
uma figura contemporânea.
Que não importa, né?
Uma figura contemporânea, a Billie, que é legal de relembrar, ele morreu aos 21 anos, que é o Lil Peep, que é lá no comecinho do trap, a Billie, eles surgem no SoundCloud, né? Que são chamados de SoundCloud Rappers. A Billie surgiu ali naquele meio também, ela tinha cerca de 14 anos. O Lil Peep, ele tem um clipe chamado Girls, e nesse clipe ele junta todos os tipos de mulheres. Cis, trans, travestis, enfim, todos os tipos de mulheres possíveis nesse clipe. E aí, numa entrevista, um repórter muito mais velho pergunta: ah, mas por que tem uma travesti no clipe chamado Girls? Aí ele: tem uma travesti? Tem, aquela mulher é uma travesti. Ele: é, porque era um clipe sobre garotas, então eu vou ter garotas no meu clipe. Ele nem se questionou, ele nem parou pra pensar de tipo, vou ter a cota da travesti, a cota da trans, a cota da negra. Não, cara, a vida dele já é assim, o negócio já é fluido, e esse é o elenco e é assim que vai rolar. É, não existe mais a discussão de gênero pra eles. A geração Z, mano, já acabou essa discussão pra eles.
E é isso, eu vejo isso aplicado, na verdade, na prática, assim, na rua, como que são os adolescentes hoje? Assim, de duas experiências, né? Uma, porque eu tenho uma irmã de 17 anos, que assim como a Billie, não tem, apesar de ficar assim, enfim, ficar se inspirando nas Kardashians o tempo todo, a coisa do choque que a nossa geração teve da sexualidade, eu vejo pela minha experiência de que, mesmo eu sendo da geração millennial, foi uma certa dificuldade de me assumir e tudo mais. Já a geração da minha irmã, não há essa questão, não tem essa discussão. Tem, obviamente que tem essas dificuldades, se você crescer numa família conservadora e tudo mais, mas a liberdade que eles têm, a liberdade que eles têm de se expressar, é assim, não é uma objeção, é simplesmente sou, apareci e tudo bem.
Eu vou abrir aqui um espacinho, mas a gente já volta na linha, eu vou fazer uma pequena curva. Porque na real, quando você pensa, a gente vai entrar um pouquinho em política, quando você pensa na ascensão do Partido Novo, do MBL, são pessoas da idade da sua irmã, que fecharam a exposição lá do Banco do Brasil, que tem um problema imenso em discutir sexualidade, que tem um problema imenso em admitir gêneros. Então, é engraçado, porque são duas gerações contemporâneas. O Kim Kataguiri tem 21 anos,
sim,
sei lá.
Total.
Cara, ele tem a idade do Lil Peep, que era o cara que tava falando que nem percebeu que tinha uma travesti ou uma trans no clipe dele. Então, são duas gerações contemporâneas acontecendo, isso a gente pensando só no lado ocidental, né? Porque a gente importa. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um grupo de jovens que são apoiadores do Trump.
Claro.
É um imenso grupo de jovens. E aqui no Brasil, mano, são crianças de 12 anos que defenderam o Bolsonaro, além dos bots.
Sim. E pensar como que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Qual foi o propósito? Como que... É realmente assim, como que chegou nesse nível? Acho que talvez seja pelo acesso à informação.
É, eu sempre bato no ponto de acesso à informação. Sempre, sempre, sempre. É, porque chega um momento que, especialmente a classe média aqui no Brasil, ela acha que não precisa mais se informar. Afinal, se ela fez uma escola paga que garante uma boa educação, você não precisa se estender além dela. Então você termina a sua escola paga, faz a sua faculdade, faz a sua USP, você faz engenharia na USP, sei lá, algo de exatas na USP, não se estende mais pros cursos de humanas porque eles não são necessários. Isso você tem no discurso do Bolsonaro, né? Ele fala: vamos investir no que vai render pro país. Na verdade, o que vai render pro país vai render pro indivíduo, né? Então o indivíduo sai da escola paga, vai pra faculdade e faz coisas apenas que rende a ele. Você para de se preocupar com o todo e com programas sociais e coisas do tipo. E assim que essa geração, porque a gente tem que... Entramos muito em política, né? Mas a gente tem que admitir que depois que o Lula sai, o Brasil, ele fica equilibrado e a gente tem uma ascensão da classe média. E esses jovens que viram influentes depois, eles são dessa classe média. Eles nasceram já na classe média, eles não nasceram mais na linha de pobreza. Entende?
Entendo, total. E é uma... É considerado como os mais individualistas que existem, né? Então, para o bem e para o mal, se paramos para pensar, né?
É, porque você pode pensar na tua aparência como um indivíduo, o que é incrível. Pensar que, olha, eu não tenho que vestir... Meninas não vestem rosa e meninos não vestem azul. Vestem as cores que bem entender, porque eu decidi isso, eu como indivíduo decidi isso. Mas talvez você como indivíduo esqueça que existem pessoas à sua volta. E talvez você se foca tanto em eu quero ser assim, eu quero me desconstruir de tal maneira, que você esquece que tem uma pessoa que não se desconstruiu metade de você. E talvez você poderia dar esse acesso, e isso cabe até a nós, pessoas como nós, que realmente a gente já... Não diria que nós somos desconstruídas, mas se a gente tem um acesso à informação maior e que a gente consegue entender esses movimentos, caberia a nós conseguir ser didática o suficiente para outras pessoas, inclusive para a geração Z, de começar a se desconstruir e sair desse mundinho do indivíduo.
É, porque se parar para pensar também, posso estar sendo muito otimista, de verdade, mas mas a gente teve acesso à informação meio que coletiva na nossa juventude. Porque a gente assistia o quê? TV. A gente ouvia rádio. E a mesma informação, mesmo, às vezes, pensar em MTV, por exemplo, né? O mesmo programa que eu estava assistindo, um outro jovem da minha idade também estava assistindo, e um outro. Então era uma geração toda com as mesmas referências.
Era mais fácil massificar o conteúdo.
Exatamente. Hoje tem todos os tipos de influencer, com todos os tipos de canais, o que se torna muito contraditório, porque ao mesmo tempo, eu não sei se talvez seja da nossa geração de... sendo otimista, né, gente? De querer ter contato com outro tipo de informação. Aproveitar essa gama de informação que a gente tem pra querer ter contato com outra tribo. Então a gente se desconstrói tendo contato e até convivência, não sei. Porque hoje o digital tá tão próximo que parece que o influencer tá vivendo com a gente, assim. Né? Às vezes a gente se sente numa intimidade, por isso que tanto é que os influencers reclamam muito, né? Que as pessoas começam a achar que podem falar sobre o cabelo, sobre a roupa, sobre o copo que tá lá atrás do quarto dele, que tem que arrumar o quarto de tal maneira e tudo mais. Então a gente tem essa preocupação de ter contato com diferentes... Não, tô sendo otimista, lembrando. De como entender o próximo, pensando em pessoas empáticas, né? Entender o próximo e ter contato com... Então, no caso do LGBT, de ter contato com pessoas trans, de ter contato, mesmo que seja virtual, de ter contato com pessoas trans, ter contato com pessoas não binárias, com gay, com a lésbica, com a... o que que é o assexual, qual é a diferença, e assim vai, né? Bissexuais, enfim. Pensar no LGBT, porque hoje a gente tem toda essa informação, a gente tem acesso, a gente pode sim tirar uma dúvida com alguém, mesmo que seja virtual, mas a gente tem acesso, a gente pode mandar uma mensagem pra tal, pra uma drag queen, e mesmo que ela não te responda pessoalmente, ela pode entrar numa pauta dela e ela pode te responder no vídeo.
Quando você diz sobre a gente ter um conteúdo massificado na nossa, como geração Y, e hoje em dia a gente ter mais acessos, cara, eu tava lendo Adorno, e ele fala justamente sobre a massificação do conteúdo e sobre a manipulação, né? Eu sempre discuto muito sobre a manipulação da TV, enfim, mas a gente tem que admitir, como você disse, a gente aprendeu e viu a mesma coisa, independente se você era rico ou pobre, enfim, todo mundo assistiu a mesma TV, e na internet a gente teria uma chance de quebrar o que o Adorno diz, né? Esse ciclo de manipulação, afinal a TV é usada pelo Estado. A gente tinha essa oportunidade de quebrar, a geração Z vem com essa oportunidade de quebrar, só que de repente a gente se vê preso a três sites. A gente tem o Google, o Instagram e o Facebook. E pra chegar em outros sites, você tem que usar o Google, o Instagram ou o Facebook. Então a gente acabou pegando uma gama de informação muito grande, e eu não sei se fomos nós, se foi o Estado de alguma forma, ou se foi simplesmente o capitalismo, porque são grandes empresas e a gente é errado usar o termo monopólio economicamente, mas muito entre aspas, virou um monopólio, né? Porque o Facebook saiu comprando todas as redes sociais e as que não venderam, ele destruiu. Então, não se configura como monopólio economicamente, mas vamos dizer que ideologicamente é meio que um monopólio. E é isso, a gente voltou a 2000. Tá, tudo bem, não tá mais todo mundo vendo a mesma TV, mas tá todo mundo vendo o mesmo Facebook, tá todo mundo massificando o meme, saca?
A coisa do viralizar, né?
Viralizar, o que viralizava na TV viraliza na internet.
Massifica,
e a TV tá usando a internet agora. E a pergunta que fica é, será que a geração Z vai entrar no nosso ciclo? E vai ficar massificada e vai chegar onde a gente chegou e parar ali de novo? Porque, mano, eles estão no mesmo lugar a nível de informação.
Produção, pode falar?
Pode.
Então, no caso, ao mesmo tempo que tem essa questão da viralização, como por exemplo esses memes virais e tudo mais, o que vive acontecendo é que, ao mesmo tempo que tem o que é viral, que todo mundo conhece, a gente tá em bolhas. Porque esses mesmos monopólios de conteúdo, eles dizem, então tá, a Jezebela curtiu tais coisas, ela segue tais sites, tais pessoas, então ela vai curtir esse tipo de conteúdo. Enquanto a Camila, ela curte um outro tipo de conteúdo, e aí eu vou mostrar mais desse outro tipo de conteúdo pra ela. Eu acho que nessa que entra o fato dessa nova geração ter tanto pessoal que tá mega desconstruído, que já nem questiona mais em questão de sexualidade, identidade de gênero e tudo mais.
Mas eles estão numa bolha também.
Exatamente.
Tem
tanto esse tipo de pessoas, quanto também os ultraconservadores que estão surgindo agora. Cada um deles está em suas bolhas, e eu acho que é por conta disso que rola essa polarização, porque ao mesmo tempo, igual o nosso, a gente tem a polarização, acabou, cada um vai pro seu lado, mas você consegue entender um pouquinho de onde vem as referências dos outros, porque era tudo massificado. E você assistiu e você consumiu o mesmo conteúdo que a outra pessoa. Hoje em dia já não é assim.
É interessante você trazer esse nível do dos grupos e tudo mais no Facebook, até porque a campanha atual do Facebook é focada em criar grupos. A campanha é, tem um grupo perfeito pra você. Então, inclusive, o que é muito interessante é que a gente tá tendo um paralelo entre a TV e a internet que não havia antes. Então, agora o Facebook, ele gasta em publicidade na TV. A Globo cresceu muito em audiência, novamente. E a novela começou, a novela da Globo, a novela das nove, começou a viralizar no Facebook. A gente começa a triangular as mídias. Então, mais uma vez, não é um monopólio, óbvio, o Facebook não compra a Globo nem vice-versa, mas o conteúdo é monopolizado. Porque tá todo mundo, a gente tá transmitindo a mesma coisa. Tá todo mundo transmitindo a mesma coisa.
Eu tô sem palavras. Eu não tinha pensado nisso. Eu realmente não tinha pensado nisso. Que é um monopólio. Que assim, não é um monopólio, mas...
Não é um monopólio econômico, mas eu diria que ideológico, com certeza.
É um controle de informação.
É um controle de informação. Adorno dizia isso, cara. Adorno avisou a gente há muito tempo atrás. Adorno estava avisando. E eu sempre bati... Mano, eu sempre odiei a ideia de falar que as mídias, que a televisão é manipuladora e tudo mais, porque a televisão aqui no Brasil, especificamente, tem um viés muito didático e é muito educativo. Né? Só que, como quando você democratiza o acesso à informação, a necessidade de didatismo se perde. A TV não tem mais que ser didática, entende? Então é esse o momento que você pode colocar o Olavo de Carvalho pra falar na estatal. Porque você não tem mais a obrigação de ensinar, tipo, em Meu Pedacinho de Chão na época, lá atrás, na primeira versão, que eles ensinavam que as pessoas tinham que tomar banho, que tinham que escovar os dentes. Isso era ensinado na novela. Você tinha o Jeca Tatu, saca? Que, olha, ele tem bicho de pé, cara. Se você andar descalço, vai ter isso. Era real didático para as pessoas conseguirem sobreviver em sociedade. A partir de agora virou ideológico, a gente criou esse espaço. A informação é democrática. Quase todo mundo consegue acesso com um celular. Logo, a gente abre espaço para ideologias. Você deixa de informar e você começa a formar mentes.
Brasil. Eu tive um choque de realidade agora. Foi intenso. Mas eu fico pensando, né? Ok, tudo nessa vida capitalista é interesse comercial. E aí agora eu comecei a pensar que ao mesmo tempo que tudo, como tudo é ideológico, e hoje como...
Não que tudo seja ideológico, não fala isso também, né? Não, não, não é que tudo é ideológico, mas não, a gente abriu espaço pra ser.
Isso, exatamente. Mas hoje em dia, até... Não se colocar é uma colocação. E pensando que a Globo, que ela tinha que educar, que na verdade ela tava no papel dela ali, né? Enfim, hoje ela se coloca, mesmo que não se colocando, mas ela se coloca porque ela escolhe entre tanta polarização, ela escolhe um lado. Enquanto se ela não vai pra um lado, ela vai pro outro.
Tá, eu não diria isso, que a Globo escolhe um lado. É, mais uma vez citando Adorno, porque eu tô no rolê aqui do Adorno. É, quando ele fala da comunicação na sociedade, como ele cita principalmente a TV, né? Ele fala que, assim, a função da TV, a função do entretenimento, ele fala do entretenimento em geral, é ser o ópio do povo. Então, por exemplo, quando você vê Jornal Nacional, você tem uma notícia grave, tipo, ah, mano, apareceram tantas armas no condomínio do presidente. Logo em seguida, o cara fala, futebol. Porque é isso, você não vai conseguir se revoltar. Não vai dar tempo de você se revoltar. A Globo tá lá te oferecendo a informação. Você tem a informação. Ela não tá omitindo lá nada e ela não tá assumindo o lado. Mas o serviço dela é te entreter. Isso é muito importante de pensar na comunicação nas mídias de massa. Entende? Além, a gente teve aquele momento educacional, claro. Mas muito além de ser educacional, aí a gente tem o mundo capitalista e você tem a função do entretenimento. Então você chega completamente exausto em casa. Mano, você não quer saber que tem 35 fuzis do lado da casa do Bolsonaro. Você quer descansar. Porque o capitalismo faz com que você esteja exausto, certo? O trabalho te obriga a estar exausto. Logo, você chega em casa, você não vai querer aprender coisas novas. Você vai querer se entreter. É a mesma coisa com a Netflix. Sabe quando você chega cansado e põe aquela série que você já assistiu 35 mil vezes? É a mesma coisa. Não precisa ser a Globo pra assumir.
Mas eu penso em exemplos dos novos conteúdos da Globo. Eu tô pensando em... Não só no Jornal Nacional, que também mudou a linguagem dele. Eu tô pensando em quadros como... Nome daquele...
Isso a Globo não mostra?
Isso a Globo não mostra. E eu tô pensando em séries, minisséries como Segunda Chamada.
As minisséries da Globo, elas têm uma licença artística, né? A gente claro, não pode sim. citar elas porque elas não passam nem no horário que as pessoas assistem. Assistir sim. a Segunda Chamada é uma opção. Vou ter que ficar acordado até mais tarde pra assistir. Jornal Nacional não é uma opção. Muito entre aspas, ela não tá te obrigando, mas se você vai chegar em casa, vai ligar a TV ou vai estar em qualquer bar de esquina, mano, a Globo tem o melhor sinal de todos os sinais. Então é ela que vai pegar na hora.
Mas e...
Horas tá todo mundo em casa.
E eu tô pensando que talvez, não sei se a gente tá indo muito longe nisso, mas vamos lá. Tô pensando que talvez esse conteúdo Isso a Globo não mostra, me parece, me lembra um pouco
Tá no Ar,
que me lembra um pouco Casseta Planeta, que me lembra um pouco TV Pirata. Era TV Pirata o nome.
É interessante você fazer esse paralelo, mas aí a gente vai longe, porque o Casseta, quando ele surge pra desafiar o fim da ditadura, né? A ditadura acaba, e o objetivo do Casseta é ver se ainda temos censura. Então eles vão, eles batem, eles usam as coisas mais absurdas que qualquer censura básica reprovaria. Que é a mesma época da piscina do Gugu, como a gente fala lá na época do no podcast dos anos 90 e 2000.
Aí,
que é a galera, mano, tacando pau assim na censura pra ver até onde vai. E é interessante você pensar no Isso a Globo não mostra e fazer esse paralelo com a TV Pirata e o Casseta, é porque a gente tá vivendo uma ditadura? A gente tá tendo que testar a censura?
Eu acho que sim. E a Globo não só tá fazendo isso no Fantástico, como ela tá fazendo no Zorra Total. Porque a Zorra Total é lotada de crítica política. É lotada de crítica. Acho que posso, sei lá, eu acho que eu não vou chutar muito alto se eu disser que é 70% de crítica política e, sei lá, mínimo 40% de crítica ao Bolsonaro, diretamente ao Bolsonaro.
Teve um Isso a Globo não mostra no Fantástico, eu acho que foi há 2 meses, que eu achei genial. Que eles mostram um discurso do Bolsonaro falando, e a Rede Globo que só tem lixo, blá 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 blá. E aí o discurso do Lula, logo que ele saiu da prisão, falando, e a Rede Globo continua o mesmo lixo, reproduzindo as mesmas coisas. E aí a Globo só termina falando, de que lado que a gente tá? Eles perguntam isso durante o programa. Então realmente, eu não diria que ela não assume um lado, porque as emissoras têm que ter uma autorização do Estado, né? Então assim, a gente tem que lembrar disso também. A Globo não pode sair metendo louco, porque senão...
Concessão.
É difícil você derrubar essa concessão? É, porque a família Marinho manda no Brasil mais do que o Bolsonaro.
Claro.
Então assim, é difícil você derrubar, mas de qualquer maneira, eles têm uma concessão. E sei lá, se o Bolsonaro der a louca e chamar uma constituinte e falar, não pode mais dizer isso, isso e isso. Mano, saiu na Piauí, foi ontem, um artigo que... Eu não vou lembrar o nome do jornalista, infelizmente, mas ele diz que existe uma iminência de golpe militar pra 2022. Isso saiu na Piauí, cara. Ele faz um super apanhado das coisas com tudo que aconteceu, morte dos índios, sobre o abuso da PM logo depois que o Bolsonaro assumiu, sobre o Witzel e tudo mais. Ele fala, cara, se minhas contas estiverem certas, existe uma iminência de golpe pra 2022. Eu acho extremamente pessimista, eu acho que não aconteceria, mas eu também era pessimista quanto à eleição do nosso querido presidente, então não sei.
Você sabe que fizeram uma pesquisa, mas que fizeram uma pesquisa sobre como que tá a percepção do público em geral, das pessoas em geral, sobre o governo do Bolsonaro. E boa parte das pessoas acredita que existe uma pequena chance, mas que existe uma chance de ditadura.
Assim.
Boa parte das pessoas.
E ele chegou a uma... Nesse momento, aqui estamos gravando em dezembro, ele chegou a uma desaprovação de 39%. Então, bom, ele não tem apoio popular, assim como a ditadura também não teve, né? Eles falam que foi um golpe civil-militar, porque uma meia dúzia de pessoas brancas e ricas foram às ruas durante o golpe. E aí, é o cívico-militar vem dessa meia dúzia de pessoas que foi protestar na época. Então, provavelmente, a gente vai ter isso, que foi mais ou menos o que aconteceu no impeachment da Dilma, né? A gente não tinha uma maioria no país. Diferente dos 3,20, que tinha uma grande maioria nas ruas. Quando a Dilma é impeachmentada, a gente...
já existe, cara.
Vai ser um golpe... Foi um golpe cívico... Foi um cívico golpe. Cívico-democrata, sei lá como se chamaria isso. Mas é isso, a gente tá falando de política, cara.
Olha,
a gente começou na Billie Eilish e acabou no Bolsonaro.
A pesquisa FSB da Veja, que perguntou a 12 mil pessoas dos 26 estados do Distrito Federal entre 29 de novembro e 12 de dezembro, qual a melhor forma de governo para o Brasil. E aí eles fizeram pesquisa e eles foram perguntando, foram perguntando sobre várias coisas e focaram muito nessa parte da ditadura militar. E as pessoas realmente acham que é possível. Não é a maioria, mas que acho que sim.
Bom, a gente tem bastante críticos políticos que acreditam nisso nesse momento, então, bom, estamos perigando, né?
América Latina toda tá perigando.
América não tá mais perigando, né? Tem aí uma galera que já foi, que já perigou, menina, tá? Ah, momentos difíceis. Mas é isso, a gente começou falando de Billie Eilish e acabou no entretenimento pós-contemporâneo. Pós-contemporâneo, louca, pós-moderno. Pós-contemporânea, é
chique.
Futuro, né, menina?
E temos a Greta sendo chamada de pirralha.
Nesse momento, a Greta foi chamada de pirralha e as pessoas focaram nisso e esqueceram de falar que 4 índios morreram. Inclusive, foram 4 guajajaras aí que morreram pra manter a Amazônia e você conseguir respirar. Foi por isso que ele morreu, então agradeça esse índiozinho, porque você poderia estar morto lá. Mas é isso, gente. Entretenimento pós-moderno, Billie Eilish. A gente nem falou da Greta, mas vamos fazer um especial dela, porque eu acho que
Acho que merece.
A Greta merece um especial. E fique aí para o nosso próximo podcast.
Uhul, estamos de volta! Polêmica!